O recém-proclamado direito constitucional ao aborto em França leva-nos a revisitar o fundamento moral dos Estados e da lei. Na base da Constituição dos Estados modernos está a ideia de que a pessoa e as famílias são anteriores ao Estado e que a comunidade política existe para as servir e não o inverso, e para tutelar os seus chamados direitos inalienáveis, resumidamente descritos como vida, liberdade e propriedade. Este pensamento iniciou a modernidade europeia a partir do século XVI e, para o bem e para o mal, foi testado nos séculos seguintes, em especial no sangrento e de má memória século XX, sem aparentemente ter deixado claras as suas lições. Falamos que vida, liberdade e propriedade podem ter uma abrangência adaptável às circunstâncias, nomeadamente as liberdades e a propriedade, mas não são disponíveis na sua essência, porque permitem às pessoas resistir às invectivas dos estados tirânicos. Por exemplo, a Revolução Americana foi iniciada legitimamente pela asfixia tributária imposta pela coroa britânica, e vemos isso também na resistência até ao sangue a todos os estados totalitários de ontem e de hoje, que procuram responder a todas as questões da pessoa humana e apropriar-se da sua consciência. Hannah Arendt, no século XX, escreveu um sugestivo livro denominado A Banalidade do Mal, onde descreve exatamente os processos de dissociação da própria responsabilidade moral pela obediência ao establishment ao qual se pertence, do qual se depende e que não se questiona. Hannah Arendt traz-nos à memória o fiel e eficaz funcionário Rudolf Eichmann, que diligentemente contribuiu para o Holocausto sem um pingo de dúvida, questionamento e muito menos reticência, considerando até que era muito louvável na sua eficiência. Consagrar o direito constitucional ao aborto é assumir como meta nacional a ingerência direta na consciência humana e a agressão ao direito pré-político à vida. Ou seja, o Estado francês substitui a moralidade dos atos humanos e fica com todo o poder para atropelar com o seu aparelho também repressivo a vida humana não nascida. Por isso mesmo, existe total oposição e resistência civil. Baseado na ideia de que a mulher tem um direito a dispor ao seu corpo como quer, este direito constitucional proclamado por consenso desconsidera vários factos, tornando-se totalmente ilegítimo. Em primeiro lugar, a existência de uma outra vida, emergente e frágil. Em segundo lugar, a responsabilidade pessoal pelos próprios atos e pela própria intimidade, retirando moralidade ao ato. Em terceiro lugar, a existência de outros meios muito mais benignos para a própria mulher, para gerir a sua capacidade de conceber. E, sobretudo, a consideração de que a pessoa não é um átomo, mas uma teia de relações, heranças e promessas, das quais se deriva e às quais dá forma. Tudo isto fica obnubilado e promete conferir à mulher um pseudo-poder que, ao invés, a transforma em algoz e na sua própria vítima pela instrumentalização e pela eliminação do que a torna singular, que é a moralidade dos seus atos e a capacidade de gerar e preservar a vida. Esta não é uma novidade em França, é talvez até um dos seus tiques históricos, vindos do racionalismo cartesiano, que, combinado com o voluntarismo rossoniano, deixam um lastro autoritário no chamado coração da Europa. Lembramos apenas como exemplo o malfadado período do terror da Revolução Francesa, onde o denominado Comitê de Salvação Pública promoveu milhares de execuções discricionárias e sangrentas em nome de um suposto bem comum. Quando um Estado promove como desígnio a eliminação das fronteiras da vida e das liberdades básicas, por maior consenso que exista, não há legitimidade que lhe valha, porque a pessoa e as suas liberdades pré-políticas são prioritárias em relação ao Estado e este deve servi-las e não esmagá-las. O Compêndio da Doutrina Social da Igreja ajuda neste tema, estatuindo no seu número 155 muito claramente o seguinte: o primeiro direito a ser enunciado é o direito à vida, desde o momento da sua concepção até ao seu fim natural, que condiciona o exercício de qualquer outro direito. Também sobre este assunto, o Papa Bento XVI, num discurso no Parlamento de Londres em setembro de 2010, foi muito claro quando afirmou: "Estas questões levam-nos diretamente aos fundamentos éticos do discurso civil. Se os princípios morais que sustentam o processo democrático não estiverem assentes em nada mais sólido do que no consenso social, então a fragilidade do processo demonstrar-se-á em toda a sua evidência. Eis o principal desafio da democracia, e eu acrescento o principal desafio para ela própria, Porque no momento em que os direitos pré-políticos são violados, a própria democracia está em risco.